Você está ouvindo o Mac Magazine no ar.
Galera do Mac Magazine, bem-vindos ao 40º Mac Magazine no ar. Hoje é o som de Elton John, meu nome é Rafael Fishman. Seja bem-vindo, Breno Masi, a mais um podcast.
Fala, galera, tudo bom?
Eduardo Marques também tá aqui. Fala, Edu.
Fala, Rafa. Fala, Breno. Fala, galera.
Ó, um comentário já logo nesse início de podcast. Vocês viram como a voz do Edu melhorou? Mesmo reinando o dia inteiro hoje, ele não tá falando do banheiro.
Excepcionalmente, a gente tá gravando esse podcast aqui na virada de quinta pra sexta-feira. A gente normalmente grava de sexta pra sábado, ou até no sábado de manhã ou de tarde. Então, não sei que horas vocês vão estar ouvindo isso, é meio ridículo eu estar falando agora, mas o que importa é que a gente está gravando de quinta para sexta, de 23 para 24, então só para vocês se situarem com base no que a gente vai falar e nos temas que a gente vai tratar. E temos, como sempre, várias coisas para falar aqui nesta semana. Vamos em frente. Pipocaram nessa semana informações sobre a chegada de um novo chipset, uma nova placa aí, um cartão Wi-Fi, que já é dessa nova geração 802.11ac, que é o protocolo lá IEEE, Wireless, que vai chegar possivelmente nos próximos Macs, que é um cartão da Broadcom. E a gente quando viu essa notícia pipocar nos sites internacionais, a gente consultou o sistema da Anatel e a gente identificou que era a mesma placa que já havia sido homologada pela Agência Nacional de Telecomunicações já desde o final do mês passado. Então, essa nova placa Wi-Fi aí, que já tem suporte a esse novo padrão Wi-Fi, que é o chamado Wi-Fi 5G, e também é uma placa híbrida, porque ela tem Bluetooth também num componente só, ela já está homologada pela Anatel. Então, ligando os pontos aí, essas informações internacionais com homologação aqui pela Apple, vale notar, é uma placa da Broadcom, mas foi uma solicitação da Apple. Isso indica que em breve a gente deve ver aí novos Macs sendo lançados com esse novo Wi-Fi aí, que, como sempre, a evolução prevista da tecnologia tende a ser mais rápido, com maior alcance.
Vai economizar mais bateria?
Isso, também tem isso, vai economizar mais bateria, enfim, todos aqueles benefícios que a gente espera já devem chegar aí, possivelmente, primeiro, eu imagino, em MacBooks Pro, depois em Airs e aí por diante, né?
Ah, excelente. Assim, já sabe qual que é a velocidade, Rafa? Eu acabei não lendo a especificação dele, já sabe, que hoje o nosso Wi-Fi ele chega até 100 GB, é isso, né?
100 mega. Então, 100 megabits, esse novo Wi-Fi, ele é considerado um Wi-Fi gigabit, né? Vai ser o primeiro a chegar em 1 gigabps, né? Que a gente fala que dividido por 8, aí deve dar o quê? Uns cento e tantos megabytes por segundo, né?
Legal, os roteadores disso devem fritar a cabeça das pessoas, né?
Inclusive, eu queria aproveitar aqui para explicar pro pessoal. Tem muita gente que fala, nossa, mas o meu aqui, 802.11G ou N, não importa, ele já é bem mais capaz do que a minha conexão com a internet. De fato, até Wi-Fi, aí, conexões Wi-Fi de anos atrás, elas já suportam boa parte das conexões banda larga que a gente tem hoje em dia, salvo essas mais recentes aí, tipo de GVT, que passa de 100, 150 mega. Esses aí já precisam de roteadores mais modernos. Mas o mais legal dessas conexões, desses roteadores, inclusive esses que estão chegando com padrão AC, é você poder trocar arquivos localmente, né, na sua rede local, Wi-Fi, com mais velocidade. Então, não é para você melhorar a conexão com a internet. Raramente você vai precisar realmente de uma conexão Wi-Fi com essa potência para as conexões que a gente está acostumado hoje em dia. Então,
Brasil, ziu, ziu.
É. Já é.
O Google, não, isso que eu falar, para quem tem time capsule, né? Para quem tem time capsule, usa Time Machine, né? Beleza.
Isso. A fibra do Google lá, ela já chega a quanto, você se lembra?
1 tera.
Não,
1 giga.
Um giga.
Ela deve estar equivalente ao que esse Wi-Fi vai bater, mas no Japão tem conexões até maiores que isso.
Ah, cara, mas pra que? Síndrome de potência, né, cara? Mas pra que isso
hoje em dia? Eu acho que o único benefício real pra gente é isso que o Rafa falou mesmo, de transferência local. Pra mim, aqui em casa, ia ser ótimo. Tipo, a time capsule fica na sala, o meu MacBook Pro fica aqui no escritório e tem um alcancezinho meio penoso aí, que pra transferir arquivo é bem chato.
É, assim, pra mim o que vai ajudar, tá? Se eu tiver um Wi-Fi que dê menos interferência, que economize mais bateria, porque os meus devices sofrem, assim, de bateria. E, primeiro, velocidade, hoje em dia eu já tô satisfeito, cara. Nem ligo.
Eu acho que esses outros aspectos aí somados devem compensar. E eu também sempre levo muito em consideração a questão de longevidade, né? Então, você adquirir agora, que tá saindo agora esses primeiros roteadores AC, você pelo menos já sabe que pelo menos uns 5 anos ou até mais aí pela frente, você não vai precisar comprar um novo, né? Ele vai atender, mesmo se as conexões melhorarem, se as necessidades melhorarem, ele vai ser um produto aí recém-lançado que deve ter uma longevidade bacana.
É, concordo. Mas, cara, eu quero ver de verdade.
Agora que eu acabei de pegar um retino aí, vai demorar pra poder ter acesso a esse AC.
E a gente tá falando aqui de Macs, mas também já tem um chip menorzinho, né, portátil da Broadcom também, que deve equipar futuros iPads e iPhones com essa tecnologia.
Ai, meu Deus, imagina o tamanho da frequência perto da cabeça. Não, é sério, agora eu vou contar até uma piadinha. Piadinha não, que é verdade, né? Eu tenho uma esposa de um amigo meu que eu não vou contar quem que é, que não tem Wi-Fi na casa dela, cara. Não tem Wi-Fi, não tem micro-ondas, tudo por causa das ondas, assim. Ela é meio neurótica, ela fala que não pode. Daí eu, toda vez que eu falo com ela, eu brinco.
Pô, mas elas usam
celular. E aí,
celular,
seu celular?
Ela esquenta comida no micro-ondas?
Não, ela não tem micro-ondas em casa, né? Daí eu fico, e aí, mas seu celular, o telefone sem fio e tal? Dela, não, tô tirando aos poucos.
A micro-ondas eu conheço uma ou duas pessoas que não tem, e conheço mais umas duas ou três que tem e que falam que quando você liga é pra sair da frente. Até desligar.
Cara, isso era coisa da minha avó. Minha avó falava isso. Não, enquanto tá esquentando a comida, não fica olhando, não.
Não, eu abro aqui o Wi-Fi do meu Mac, tem, sei lá, umas 25 redes aqui listadas. Mas tá tudo passeando aqui pela minha casa.
Imagina, né? Participar da WWDC naquele auditório com 50 Wi-Fis ligados, você já sai de lá radioativizado, né?
É, né? É a dor de cabeça, né,
animal? É, ela tem que viver num porão, sei lá, de
uma
chum,
bolha.
Sei lá. Dá mais não, já era.
E mais rumores sobre iOS 7 vindo aí. O 9to5 Mac, um dos sites aí que mais tem furos recentemente internacionais, ele divulgou essa semana que o sistema deve vir com integração nativa com dois serviços populares na internet. Um é de fotos, que é o Flickr, o outro é de vídeos, que é o Vimeo. O Flickr, inclusive, nessa semana também foi todo renovado. Ele foi adquirido pelo Yahoo já tem alguns anos e estava meio estagnado.
Foi destruído, né?
Ah, tá. Então, foi quase destruído, né? Agora o Yahoo ele já está há alguns meses sob o comando de uma ex-top executiva do Google, que é a Marissa Mayer. E ela, entre outras coisas que ela já tem feito de bom lá no Yahoo, ela agora, dessa vez, ela botou uma nova versão do Flickr no ar que, como sempre, teve muita gente criticando, mas teve muita gente elogiando. Parece que vai dar uma boa revivida aí no serviço, a começar pelo fato de que ele agora oferece 1 terabyte de graça para os usuários, com propaganda, sim, mas vai ter um planozinho lá, acho que de $25 anuais, que você tira as propagandas, mas besteira. O fato é que tem 1 tera aí de fotos de graça para usuários, uma nova interface bacana. Então, o Flickr deve vir integrado ao iOS 7, e o que é uma coisa que já faz muito sentido, porque ele já está integrado ao OS 10 Mountain Lion desde o ano passado. A Apple já tinha iniciado essa integração, então é natural que venha para o sistema móvel também. E o Vimeo é um portal de vídeos concorrente, entre aspas, do YouTube. Ele tem uma proposta um pouco diferente de vídeos mais autorais, vídeos mais artísticos. O YouTube tem muita coisa copiada, clipe de música, vídeos sem muito conteúdo, sem muita produção. O Vimeo, ele conseguiu se diferenciar dessa forma. Também é muito bem visto por uma legião de pessoas aí. E seria bacana também, com 2 toques aí, poder publicar vídeos lá. Então isso muito provavelmente deve chegar no iOS 7, dentre outras várias novidades que a gente já comentou recentemente aqui.
Também já tem no iOS 10, né? O Vimeo também já tá.
Isso que eu ia falar, ele já está nativamente, né, nos desktops da Apple. Então, teoricamente, é natural que ele vá para as versões mobile. Cara, eu não sei de verdade o que muda isso na nossa vida, porque eu conheço pouca gente que compartilha lá, né? Assim, no dia a dia vai ser difícil o cara falar, nossa, vou lá colocar um vídeo que eu gravei pelo celular em 3 minutos No Vimeo. Não sei se.
É, isso tem mais a cara do YouTube mesmo.
É,
como o Rafa falou.
Coisa mais viralzinha.
E a gente sabe que o YouTube não vai, né? Então.
Cara, mas tem muita gente que é anti-Google, né? Então, tem. O Vimeo não é aqueles sites assim, pequenininhos que podem ter uma chance de estourar. Ele é um site que já está há anos aí com sua legião de usuários fiel. Ele tem uma interface bacana, um player legal, tem alguns recursos, inclusive, se não me engano, pagos lá, alguns limites diferentes do YouTube que são bacanas. Ele trouxe inovações que depois o Google chupou lá para o YouTube, então acho que essa opção extra é interessante, como sempre, né?
Senão, eu acho
não
que
obrigar essas... as pessoas a usarem um determinado serviço.
Essas redes mais famosas tinham que todas... tem integração nativa, né? Instagram, tipo, isso tudo tinha que ter um jeito de você logar.
Ah, o Instagram deve ter também, né? Você falou agora, ninguém falou ainda, mas como ele agora tá com Facebook anda de mãos dadas com a Apple, não duvido nada que também tem alguma coisa mais bacaninha aí no iOS.
Eu acho que tinha que ter.
Eu quero ver eles colocarem o Plus.
Acho que não.
Isso aí vai ficar restrito ao Android.
Ah, não. Mas, assim, eu concordo com o Edu também. Se tivesse um Instagram nativo, ou essas coisas nativas, ficaria mais interessante também. Mas lembrando que no iOS 7, se ele vier com uma mudança drástica de comportamento que hoje já existe no Android, que é você definir os aplicativos nativos que você quer que execute as tarefas. Exemplo, a primeira vez que você vai ligar no Android, no telefone, ele te pergunta se você já tiver Skype instalado, se você quer usar o telefone ou se você quer usar o Skype. Então, teoricamente, no futuro, se a Apple adotar mais ou menos esse caminho, você não vai precisar ter esse tanto de compartilhamento nativo. Você tem um aplicativo que tem essas funções, o cara pega lá, usou o Instagram 3 vezes, na hora que ele abrir a câmera, automaticamente já será esse aplicativo, né? Uhum. Então, mata esse recurso, que eu, Breno, particularmente, acho bem mais legal. Fica mais inteligente. Eu mesmo hoje uso muito pouco o app de câmera do iPhone. Não sei vocês, mas...
Eu uso muitos por um único simples motivo. A Apple não libera o modo HDR para outros aplicativos.
Mas jura que você usa HDR?
Cara, eu acho que na maioria das vezes as fotos ficam bem melhores com ele. Então eu prefiro tirar lá no câmera e depois importar pelo rolo em qualquer outro aplicativo.
Ah, para você ver como eu sou retardado. Para usar o aplicativo de câmera, eu prefiro o Câmera Plus. Do que o da
Ele
Apple.
É muito bom também, muito bom. Ele tem uns efeitos bacanas, tem um modo HDR próprio dele. Mas assim, eu acho bem prático. Até pelo atalho na tela inicial também, que a Apple, outra coisa que a Apple não permite personalizar ainda, né?
Mas esconde ele, faz igual eu.
Esconde o quê?
Ah, o app da câmera.
Não, mas eu digo na tela bloqueada mesmo. Você apertar o home e jogar pra cima. Aquilo ali pra mim é a coisa mais prática do mundo, mais rápido.
Nossa, eu acho que eu usei isso umas 3 vezes na minha vida.
Eu uso bastante também. Eu uso bem. Mas não era o assunto.
Eu acho que a minha tela nunca fica bloqueada, de tanto que eu uso, pode ser isso.
Mas já que a gente tá falando aí de coisas de iOS 7 e tudo, a gente até escreveu um post recentemente aí falando o que a gente gostaria de ver no iOS 7 e tudo, e eu esqueci de colocar uma coisa que acho que o Android tem e o Windows, o Windows também tem, que é aquele negócio de contas, né, cara? O iPad precisa de conta, né?
Já te falei, te falei que a Apple nunca vai fazer isso na vida.
Porra, mas não... Eu acho que em iPad ela vai, em iPhone
cara,
não faz sentido.
Não, iPhone não faz sentido, iPhone eu concordo plenamente, tá no meu bolso, é meu, não é pra ficar compartilhando. Agora, iPad, cara...
É fato que já tem gente que compra, que tem iPads em casa pra uso familiar. E aí tem que ficar contornando essas limitações, deslogando de um, logando de outro, a Apple só vai facilitar a vida das pessoas. Ela não tem como ir contra isso. O iPad, ele pode sim ser usado como dispositivo familiar e ter conta de usuários como em um Mac, que a Apple já oferece desde muito antes do OS 10 sequer existir, já tinha conta de usuários. Eu não vejo por que isso não ter no iPad também.
Só pra vender mais device, cara.
Mas ela não faz, Breno, isso. Quando só tinha iPad na jogada, tudo bem. Aí você pode até argumentar assim. Mas hoje em dia tem concorrência, cara. Tem. E os outros todos oferecem. Não tem por que não...
E que outra coisa que você pensa hoje em dia que a Apple faz deliberadamente pra prejudicar a experiência de usuários em prol de venda de produtos?
Nada. É isso que eu concordo com vocês, assim, mas...
Mas isso eu torço muito pra ver. Eu acho que não vai vir.
É, isso que eu ia falar, cara, não vai vir.
Mas eu torço muito, cara.
Eu também torço muito. Tô muito mesmo, porque, igual, aqui em casa, tem o meu iPad, tem o iPad da Bruna, que teoricamente era da Ana, né? Só que a Ana deixa com a Bruna. igual ela fala, meu pedinho, papai. É, e seria mais legal se tivesse usuário, né?
Pô, imagina um modo convidado. Chegou uma galera na tua casa, você botou no convidado, toma aí.
Mexe e daí, nesse convidado, você pode deixar aqueles apps, meu padrão, tipo controle de TV, aplicativo que controla a minha lâmpada aqui de casa, essas coisas, sabe? Eu acho que isso seria uma baita evolução, mas pelo que eu conheço, acho difícil, mas me surpreenda a Apple, porque o Google surpreendeu, então me surpreenda a Apple.
E já que a gente tá falando de iOS 7, contagem regressiva pra WWDC tá aí. E hoje, a gente tá gravando, como eu falei aqui, de quinta pra sexta. Na quinta-feira, dia 23 de maio, a Apple confirmou ao site All Things D, que é lá do grupo do Wall Street Journal, que a keynote de abertura, obviamente, já era esperado, mas a Apple não tinha confirmado ainda, vai ser no dia 10 de junho, no primeiro dia do evento, lá no Moscone Center. Então, ela não deu detalhes, também não deu horário, mas nos anos passados foi sempre às 10 da manhã no horário local de São Francisco, que deve ser ou 2 ou 3 da tarde aqui, a gente tem que checar isso a depender do horário de verão de lá. Eu acho que vai ser às 3 da tarde aqui. A gente vai confirmar isso no site depois. Ela também não disse quem vai apresentar, mas também, como eventos passados, espera-se que o CEO Tim Cook ele seja o mestre de cerimônias, né, o MC do evento, e aí convoque outros executivos da Apple para fazer as várias apresentações que a gente espera para esse evento. Então, quantos dias falta? Eu acho que menos de 3 semanas, né?
Não quero mais viajar.
Faltam 17 dias, né?
Um pouco menos de 3 semanas aí pro começo do evento. E vai ser também uma semana muito movimentada. Acho que tem a E3 também acontecendo, a feira de games.
E parece que a E3 vai ser na mesma uns dias, né?
Acho que eu ouvi algum comentário acho que no comentário desse post, inclusive, que a gente comunicou aí, um leitor falando que vai ter no mesmo dia alguma apresentação importante na IE e da Microsoft também, que eu não sei dizer. Tem que dar uma olhada depois nisso.
A Microsoft é meio irrelevante.
Tadinho, vou falar assim deles.
A Apple não falou nada de transmissão ao vivo. O que vocês acham?
Eu acho que vem.
Eu também acho que vem.
Eu também acho que vem. Ela fez nos últimos 2 eventos, não foi?
Ano passado teve?
Teve. Nos últimos, pelo menos no último, com certeza teve. Eu acho que foram os últimos 2.
Aquele aplicativozinho que ela libera lá na
aqueles caras bem cuzão, né? Cara, é como eu sempre tô lá. Que mancada. Eu não uso, eu não lembro. Mas
tem o detalhe de que ela tá toda se preparando esse ano pra oferecer vídeos especiais quase em tempo real aí pra desenvolvedores, cheio de preparação aí de cobertura multimídia. Então, Verdade. Não custa nada, ainda mais considerando essa coisa toda da concorrência de 6 mil lugares pra estar lá. Eu acho que até em respeito aos desenvolvedores, aos milhares que não conseguiram ingresso, é muito mais até do que a imprensa e o resto do mundo, eu acho que ela vai liberar sim, mas a gente deve saber isso mais próximo.
Cara, e eu acho tão legal, eu lembro até hoje aquela bronca que eu levei, que eu tava fazendo um stream, vocês lembram?
Lembro. O Breno, ele abriu um canalzinho lá usando o Wi-Fi do lugar pra transmitir ao vivo.
Não, usando o meu 4G, cara, você acha?
Okay.
O Wi-Fi não funciona lá naquele evento, você sabe, é complicado. Daí,
foi naquela que o Jobs pediu pra todo mundo desligar, né, Breno?
Não, acho que não foi essa. Eu não ia sacanear o Tio Jobs, eu gostava muito dele. Não, mas foi engraçado. Mas assim, cara, WWDC especificamente, eu tô muito ansioso. Todos os anos depois eu fico falando, ai, não foi tanto assim.
Mas o evento do Google deu uma piorada aí na tua situação, né? Você ficou meio tenso.
Eu fiquei mais ansioso, cara. Não, eu não fiquei tenso, não. Fiquei mais ansioso.
Você gostou daqueles balãozinhos lá, né? Que ficaram. Aqueles, como é que é o nome?
Ah, cara, eu gostei de tudo. agora... Dirigível.
O Zé Pelin lá.
Cara, achei... Como eu falei, eu achei que o Google I.O. é um evento muito legal. E eu tô muito ansioso pra ver o evento da Apple, cara. Muito mesmo. Assim, a WWDC esse ano, na minha visão, tem que ser o momento da virada, sabe? Mostrar para os acionistas, para o mundo, que a Apple continua sendo uma empresa inovadora, que consegue criar produtos fantásticos para o usuário, que mesmo depois da morte do Steve Jobs, ele deixou o DNA da galera, ele mudou o DNA da empresa, entendeu? Que eu não concordo que uma pessoa mude uma empresa do tamanho que a Apple é. Lógico que ele dá direção, ele dá o caminho, ele era o comandante, ele falava para onde apontar o barco. Mas ele teve tempo para treinar muita gente. Então, eu realmente tô muito ansioso, muito ansioso.
A gente tem um dos e-mails que a gente vai ler no podcast justamente perguntando sobre o que a gente acha que vai ser lançado lá, então a gente fala sobre isso daqui a pouquinho.
Ah, que legal, então conta pro pessoal que o Rafael ele fica fazendo suspense, ele não conta os e-mails pra gente antes, né, respostinha eu preparada.
Prefiro a espontaneidade.
Bizarra pra responder.
Até um dia que eu vou virar assim, não sei, vai procurar no Google.
Vamos nessa. Último assunto pra gente tratar nessa semana aqui, antes da leitura dos e-mails, eu acho que o Edu pode explicar melhor, mas resumidamente foi...
Posso não, que eu não entendo nenhuma disso.
Apple, ela foi convocada pelo Senado americano pra meio que explicar o porquê de, primeiro, ela não repatriar os bilhões de dólares que ela tem hoje em dia fora dos Estados Unidos, e meio que para criticar, atacar ela por ela não pagar imposto sobre boa parte da receita dela atual, justamente por causa que, se eu não me engano, mais de 60% do faturamento dela hoje em dia é internacional, é fora dos Estados Unidos. Então, os caras foram lá meio que queria dizer que ela tinha criado filiais no... fora dos Estados Unidos, especialmente na Irlanda, foi um lugar muito citado. A Apple tem um escritório em Cork lá com 4 mil empregados.
Que é muito legal.
É bem legal lá. E boa parte desse montante está na Irlanda, porque é uma taxa de impostos bem pequena, que supostamente...
São 2%.
A Apple teria negociado isso com o governo local, mas o governo já disse que não houve nenhuma negociação especial. Enfim, é um embrólio complicadíssimo. E o Senado convocou aí Tim Cook, que é o CEO, e o Peter Oppenheimer, que é o CFO, que é o chefe de finanças. Os dois foram lá junto com o assessor jurídico da Apple para dar explicações. Não foi um processo, não foi nada oficial. Oficial foi, mas o que eu digo, quero dizer que não foi... A Apple não estava se defendendo juridicamente nem respondendo oficialmente alguma ação, algum processo. Ela foi convocada meio que amigavelmente pelo Senado, por uma comissão lá responsável por isso, para meio que tentar esclarecer o porquê de tantas holdings, de tanto do porquê desse dinheiro tá fora, e tentar convencer ela a trazer isso.
Porque a gente não é tonto.
É. Enfim.
Não, mas eu gostei mais da resposta, né, do Tim Cook. A resposta foi mais legal.
Os dois foram muito preparados. O Tim Cook e o Oppenheimer, eles foram muito bem preparados.
E os senadores acho que estavam meio despreparados, né?
E foi hilário, porque vários senadores, no meio das acusações, eles meio que não se continham. Eles falavam que tinham que falar, mas aí depois falavam, não, mas meu iPhone aqui, eu quero atualizar um aplicativo. Ou então diziam que amavam a Apple, e aí depois se justificavam, olha, eu tô aqui criticando vocês, mas em casa eu tenho um MacBook, eu já converti minha família inteira. Uma coisa muito, muito sem nexo que aconteceu lá.
O que vem aí no próximo iPhone?
O Tim Cook acabou meio que se divertindo. Vocês veem, tem várias horas que ele dá risada lá no meio do tribunal, lá deles, lá do Senado, enfim. Mas e aí, Edu, que mais que vale comentar
sobre esse acontecimento? Até a gente não é o nosso foco, né? A gente não entende muito disso, é um pouco complicado falar sem ter 100% de certeza, mas pelo que eu entendi de tudo, e eu dei uma boa pesquisada para escrever o post que a gente colocou no ar essa semana, é que a lei é muito bizarra, né? A lei dá essas brechas e as empresas, não só a Apple, é uma cacetada de empresas grandes o suficiente para se aproveitar de benefícios assim, aproveitam. A lei americana, ela permite que corporações abram essas... subsidiárias em outros países, e com isso acaba que paga menos imposto. No meio do texto lá eu falo que eu explico um pouco essa questão que você falou bem aí de 60%, de 70%. A Apple dos Estados Unidos, ela arrecada imposto só nas Américas, praticamente. É Canadá, México, Brasil, obviamente Estados Unidos, tudo que é vendido aqui paga imposto lá nos Estados Unidos, mas todo o resto, uma cacetada de países aí, vai pela Irlanda. E não só isso, também propriedade intelectual, essas coisas de royalties de patentes, isso tudo parece que vai pela Irlanda também. Então é uma grana violenta que realmente os Estados Unidos deixa de arrecadar. Por outro lado, a Apple hoje está crescendo muito internacionalmente. Boa parte desse dinheiro é realmente arrecadado fora. Então, os Estados Unidos, na teoria, não teria direito a esse dinheiro. Não é só porque a Apple é americana que ela vai pagar imposto de todos os produtos dela, que são vendidos em outros países e fabricados em outros países, nos Estados Unidos. Então, é um pouco confuso. Legalmente, a Apple está dentro da lei, mas o que alguns senadores falaram é que ela está ferindo o espírito da lei, né? Que é essa coisa de tentar achar essas brechas para economizar ao máximo. Mas um outro senador, que não lembro o nome, que até falou que quem não faz isso, né? Qualquer cidadão americano quer pagar menos imposto, qualquer empresa quer tentar economizar, ninguém fala, eu posso pagar 10 ou 15. Não, vou pagar 15 porque o meu país precisa e eu preciso melhorar a saúde. Ninguém faz isso.
E vale notar que, mesmo considerando tudo isso que a gente já disse aqui, a Apple ainda é uma das empresas que mais paga imposto nos Estados Unidos, vocês imaginam. São bilhões de dólares
anuais. Foram 6 bilhões em 2012 e a previsão para 2013 são de 7 bilhões.
Quase nada de dinheiro, hein?
Uma empresa, hein?
Assim, o Tim Cook falou até uma coisa bacana lá, que se ele pudesse sugerir algo, seria para tentar simplificar um pouco o sistema tributário, porque, de fato...
Imagina que ele não fala do Brasil.
Não quero nem saber, né, como é que funciona as coisas aqui.
Mas, enfim, é tentar tornar as coisas um pouco mais simples. Tipo, o imposto de repatriação é de 35%. Pô, imagina você... Sei lá, você tem $100, você quer trazer esse dinheiro, você quer levar esse dinheiro para os Estados Unidos, você tem que dar 35 para o governo. É uma grana violenta, né? É muita grana. Então, antes de discutir se está arrecadando muito, se está arrecadando pouco, se a Apple tem que repatriar, não tem, tem que mudar a lei, né? A lei tem que ser adequada. Tem que se atualizar.
E eles foram até generosos. Eles não querem não pagar impostos ou não querem também chegar nos 2% da Irlanda. Se eu não me engano, eles até propuseram algo em torno de 20%, não foi, Edu? Alguma coisa desse tipo.
20% acho que é pro imposto interno, pro imposto normal e pro de repatriação. O Cook sugeriu algo na casa de um dígito. Quer dizer, no máximo 9, né?
Então, que seriam, de novo, bilhões de dólares.
Bilhões. Não, e provavelmente mais, porque aí a empresa se sente confortável de repatriar o dinheiro, né?
Sim, sim.
Isso não é um problema para a Apple, porque a Apple hoje tem muito dinheiro, mas o Cook falou uma coisa certa, que isso acaba que atrapalha um pouco a concorrência, porque você pega uma Samsung da vida, pelas leis lá da Coreia, ela tem trânsito livre de dinheiro, ela pode importar...
Ela pode fazer tudo o que ela quiser.
Ela pode fazer o que ela quiser.
Até copiar.
E aí você imagina, sei lá, você imagina uma situação que a Apple, Microsoft, Google, qualquer uma dessas, esteja com pouco dinheiro nos Estados Unidos e precisa de uma repatriação para poder, sei lá, pagar dividendos, fazer alguma coisa e precisa pagar 35% de imposto. Então você engessa um pouco as operações da empresa, né? Enfim, é um assunto chato, complexo.
Provavelmente nada irá mudar.
Exatamente, não vai dar em nada. O máximo é a Apple duplicar, triplicar o investimento que ela faz em lobbying anualmente e tentar mudar. Já vai duplicar. Eu acho que de 2012 para 2013 já vai duplicar. Ela já gastou aí praticamente o que gastou em 2012, se não me engano. E ele vai tentar passar aí uma reforma tributária, alguma coisa nesse sentido, para melhorar um pouco as coisas.
Maravilha. E chegando ao final de mais um podcast, a gente tem aqui a leitura de e-mails, como sempre. Selecionamos 3 nessa semana. O primeiro vai pro Edu.
Surpresinha!
É bem simples. O e-mail vem do Dinho.
Já teve um que eu errei aí, né? Aquele do backup do Time Machine.
Mas tem tudo a ver, vai. Tem tudo a ver. É justamente essa pergunta, vai.
Deixa pra agora, aí é brabo.
O Dinho, ele pergunta se é possível fazer backup de iPads em Time Capsule via Wi-Fi. Diz aí, Edu.
Rapaz, sem jailbreak, não. Com jailbreak, não sei.
Não, a Apple não permite.
Acertei.
A Apple não permite fazer backup de iPads em Time Capsule, mas a dica é você quer dizer, continuar fazendo. Fazer
backup no, mas é...
Dá pra fazer indiretamente, né?
É, você faz o backup. Nenhum, né? Você botar sua biblioteca do iTunes.
Que gambeta, hein?
É, gambiarra máxima, mas não vale nem a pena, não vou nem começar a falar.
Não, era o que eu ia falar, de você fazer o backup do iPad via Wi-Fi no iTunes e o iTunes está sincronizado fazendo Time Machine com Time Capsule, não é isso?
É, ou botar a sua biblioteca. É, a biblioteca que você tem, na verdade, não está no seu HD do computador, tá no HD externo, mas...
Cara,
ele...
salva no iCloud, pronto, para! Os caras não entendem, vai!
Segunda pergunta do dia.
A parada é o seguinte, se você tá fazendo backup no iTunes e se o seu computador está fazendo backup no Time Machine, você está protegido, não tem com o que se preocupar.
Maravilha. Exato. O Miguel Rocha Júnior, ele pergunta, ele tá na dúvida entre que iPad comprar Wi-Fi ou 3G, e a dúvida básica dele é com relação ao rastreamento de iPad. Ele quer saber como é que funciona o iPad com Wi-Fi. Essa eu vou começar a responder aqui para ele, se vocês quiserem, vocês complementam. Ô Miguel, a gente até já comentou isso aqui anteriormente, mas é bom esclarecer que os iPads com Wi-Fi, eles não têm um chip GPS. Isso é uma coisa, é um dos diferenciais do modelo com 3G ou 4G. Mas o detalhe é que você pode, o iPad, ele fazendo tethering com o iPhone ele tem GPS, quando ele está usando a internet do iPhone, você consegue rastrear ele pelo GPS sim. No caso de iPad só conectado via Wi-Fi numa rede normal, se ele estiver na rede, você consegue fazer aquele rastreamento aproximado, né? Porque a Apple, ela automaticamente...
Acho que é bem bom, né, Rafa?
É bom, mas não é tão... É. Não chega a ser, não chega a precisão do GPS, né? Nem da... Ele é mais ou menos tão impreciso quanto antenas de rede de telefonia celular. Então ele dá uma área lá, um raio tal, vai depender da precisão da coisa, que de onde está localizado. Mas evidentemente, como eu falei aqui, ele precisa estar conectado a uma rede Wi-Fi. E para ele estar conectado a uma rede Wi-Fi, ou alguém está mexendo nele, ou ele conhece a rede que está por perto para se conectar automaticamente. Ele já se conectou antes a ela. Se não for assim, não tem como ele se comunicar com a internet e nem enviar esses dados para o iCloud.
Cara, agora falando, já que ele tocou no assunto de segurança e tal, será que é outra melhoria boa para... Ah não, a gente vai falar o próximo e-mail, né?
Mas diz aí, pode falar, pode começar.
Não, que a parte de segurança, né? Imagina só, se eu tenho o meu device, né? E eu coloco lá que ele foi roubado, entro rapidinho no Find My iPhone, Find My iPad, Find não sei o que lá.
Aliás, tá na hora de mudar o nome desse negócio, né?
Isso, é Find Minha Vida.
É, devia ser Find My. Acabou.
Exato.
Exatamente. Find My, três pontinhos.
Daí eu dou um block, ele não podia deixar nem fazer restore e nem ativar mais, né? Ele tinha
brica geral.
É, cara, virou tijolinho. Tem que fazer isso. Porque então não faz sentido ter um aplicativo,
mas, cara,
de...
se você faz um negócio desse por engano, você perde o aparelho?
Não, Rafa. Lá, daí você entra na tua conta,
Tá. E por com ela você desbloqueia. Entendeu? Faz sentido.
É, faz sentido.
Porque hoje tudo é online, os servidores de ativação da Apple. Então até você vai fazer o desbloqueio, você entra lá no site, coloca, pede desbloqueio, instantaneamente a Apple já libera. É... Para eles, tecnicamente falando, é fácil de fazer, não é nada muito complexo. Ah, lógico, tem que fazer todas as regrinhas, caso de uso do caramba, mas eu acho que isso ia fazer uma diferença para os outros devices, que a galera ia se sentir muito mais segura. Hoje, você vai conversar com leigos, né? Por que eles optam em comprar o iPhone ainda e não o Android? Porque o iPhone não tem vírus, eu não preciso instalar antivírus, que é uma verdade. Dois, eu tenho um aplicativo que localiza lá, aquele negócio que o Find não sei o que, todo mundo fala isso. Imagina que se a Apple ela consegue aprimorar isso e coloca de uma forma que realmente a pessoa não só fique segura, mas ela tenha a garantia que, por um método oficial, não, a não ser que o cara faça jailbreak e daí ative no servidor local, que sempre vai ter jeito, lógico, que nada é inhaqueável, né? Não existe software perfeito, mas já complicaria. Eu acho que, cara, seria muito 10. E Apple, levanta a bunda da cadeira, vai, não custa nada fazer isso.
E pra terminar aqui, o e-mail é do Guilherme Andrade, ele cita justamente o que eu tinha levantado aqui. Tá contando os dias para a WWDC e ele teme que as novidades sejam poucas.
Olha a expectativa, rapaz, olha a expectativa.
Ele tá temendo que as novidades vão ser poucas por causa da escassez de rumores. E aí ele fala, poxa, será que a Apple só vai anunciar mesmo iOS ou S10 novos, como ela já tinha anunciado? Ou a gente possivelmente vai ver, por exemplo, novos iDevices no evento? O que vocês acham?
Ó, eu, Breno, quero que saia uma porrada de coisa nova, eu infarte lá, isola. Porque uma das coisas que eu reclamava em todos os últimos keynotes era isso, que a gente ia, que não era um evento de lançamento, era um evento de verificação, né? A gente já sabia tudo, já tinha visto, tinha fotinho, tinha peça, tinha gente que já desmontou, tinha gente que montou em casa, tinha gente que usou impressora 3D e fez, brincadeira, né? Mas, cara, era tanta coisa que era meio sem graça mesmo, né? A gente chegava lá e via tudo.
Cara, só conferia. Isso só pra mim já é uma prova de que a gente não vai ver hardware novo nesse evento. Porque por mais que a Apple tenha controle, ela tente fechar...
Não, mas sei, lembra que o Tim Cook prometeu que as novas coisas...
Ô, Breno, mas o hardware, quando ele é enviado pra linha de produção, acabou o controle da Apple.
Tudo
essas
bem.
Essas peças que vazam...
E agora deixa eu...
E já estão vazando, por sinal, viu? Porque os iGadgets, a expectativa é que tanto a linha de iPhones, quanto de iPads, quanto de iPods, que ainda existem, lembrem-se, eles só vão ser atualizados lá para setembro ou outubro. Então, o que a gente está vendo agora, essa coisa de cases, de cores, já vazou pecinha interna, pouca coisa, bandejinha de iPhone, besteira. Essas coisas pinceladinhas assim que vão surgindo nessa época é o que normalmente acontece, porque as coisas mais concretas aí é quando já tá mesmo um, dois meses pro lançamento, o que não é o caso agora. Então por isso que a gente não tá vendo, na minha opinião, tanta coisa vazar para esse evento daqui a duas semanas.
Ai, ai, cara, que bosta.
Mas...
Eu concordo.
Mas a gente já debateu aqui várias possibilidades que não envolvem hardware. A gente tem iOS e iOS 10, para mim, são dois lançamentos significativos para um evento desse, tem coisa suficiente para falar, e a gente tem ainda possibilidades aqui, chutes nossos, né? iWork, iLife e SDK da Apple TV. Então, para mim...
Rafa, ainda é uma boa. E você vai falar, uhul, que legal?
Pô, eu vou. Para um SDK de Apple TV, eu vou.
Cara, pra mim, esse é o propósito, por mais que a Apple já tenha lançado errado.
SDK da Apple TV a gente já tá esperando há 3 anos, tá? Há 2 anos, no mínimo.
Pô, e finalmente.
Legal, uhul, SDK da Apple TV. Não, fala sério, vai.
Cara, fala sério. Olha só, cara, agora vamos ver se você não concorda. A brincadeira de hardware tá acabando, cara. Não tem mais muito pra onde correr, não. Vai ser.
A Apple é uma empresa do quê, Edu?
Cara, o que pega pra mim, tá? Pra mim, o que a Apple é campeã é o software dela. É o iOS.
Qual que é o melhor computador pra rodar o Windows? Qual que é o melhor computador pra rodar? Cara, é o Mac. A Apple é uma empresa de hardware que sabe fazer sistemas operacionais. Porque o software dela, se pegar software individuais, tirando o Keynote, que eu acho sensacional, e o...
Tirando o Keynote, o iOS, o OS 10.
Cara, o que é tão fantástico assim? Aquele aplicativo de mandar cartão postal?
Mas o que eu tô falando é o seguinte, você tem dois aparelhos.
Vai falar que o iTunes é um puta software?
O iTunes é uma bosta.
Vamos falar que o Mail é um Mail sensacional.
Eu quero dizer o seguinte, qual é a grande diferença do iPhone 5 pro S4? Não é o hardware, não são os 8 núcleos, isso aí não faz diferença, cara. É o Android e iOS, é o que você consegue fazer no, com o aparelho, não, o sistema.
É o conjunto da obra, cara. Por que vem de Mac? É o conjunto da obra, entendeu? Então assim, eu acho que para ter um grande lançamento de software, OS novo, iOS do cacete e tal, qualquer coisa assim, precisa vir acompanhado de um hardware.
Cara, a minha opinião é o seguinte, se vier um produto novo, como um relógio, ok, aí pode surpreender, porque é uma coisa que ainda não existe. Não,
uma Apple TV nova, não, eu acredito
numa Apple TV nova. Não na linha da Apple. Agora, iPhone e iPad, cara, posso estar aqui completamente enganado, mas eu acho que nunca mais ninguém vai se surpreender de falar, puta caceta, esse iPhone. Eu tô falando do hardware, não do software. Não é mais surpresa, cara. Não tem. Vai botar a impressão digital, né? Não vai impressionar. Vai botar o que
é. Edu,
não tem mais pra onde.
Nós somos fanáticos.
Produtos novos, é isso que eu tô falando. Se vier uma televisão, um relógio, um óculos que nem o Google tá fazendo. Aí são outras.
Cara,
outra
eu não hipótese, concordo, é uma outra barreira. Edu, só da Apple, se ela quisesse fazer uma coisinha tosca, tá? Eu chamo isso de tosco, mas uma coisinha tosca, que era, agora você tem o iPhone, igual ele lançou o iPhone branco, tem mais duas cores. A galera já curte pra caramba, já era um lançamento, já até a novidade.
Mas é isso que eu tô falando, já é esperado. Não vai ser, caraca, olha aqui, sim, que lançamento absurdo. É isso que eu tô falando. Assim, o iPhone, ele tá vendendo bem, cada geração que passa vende mais, mas depois do primeiro, nada mais surpreendeu de hardware. Todo mundo fica decepcionado, certo?
Vamos colocar NFC.
Todo mundo, né? Que eu digo... A gente, né? Todo mundo...
Ô, Breno, acho que você não tá entendendo a ideia do Dudu. Ele tá falando
de internet.
Revoluções mesmo. Blog.
Não, eu também, cara.
A minha mãe olha pro iPhone e fala, caraca, é lindo, maravilhoso, é o mais bonito que eu já vi. Só que a gente, que acompanha as notícias, que escreve, que tudo, tá sempre decepcionado. A gente, que eu digo, tô generalizando, não tô falando nem de mim, nem de você, tô falando da massa. Depois do primeiro, nunca mais... ficou satisfeito. A mesma coisa com o iPad. Depois que passa a novidade, acaba. Não tem mais como se surpreender. Por isso que eu tô falando que se não vier um relógio, uma televisão, um, sei lá, um anel, uma,
um anel.
Uma braçadeira, não sei, né? Alguma coisa.
Um anel,
puta. Tô falando qualquer coisa aqui.
Não, eu sei, né? Eu achei legal.
Entendeu? Mas... O nego não vai se surpreender. Porque o máximo que vai vir é um leitor de impressão digital, é um, sei lá, um leitor de retina, não sei. E isso não vai impressionar, porque já existem rumores há 2-3 anos, e o pessoal já meio que já espera, no subconsciente, né? Já espera e tal. Agora, se vem uma coisa que o nego nunca viu, não conhece, aí é outra coisa, é outra história. Por isso que eu acho que a guerra agora é de serviço, é de software, principalmente em serviço, cara.
Bom, eu, assim, não querendo aqui baixar as expectativas, o que indiretamente vai ser uma coisa até boa, porque ser surpreendido é bom. Eu não esperaria nenhum hardware nesse evento. Não que eu não ache que um iWatch vai ser lançado esse ano. Eu acho que tem muito potencial para chegar esse ano diante de todos os rumores, mas eu não acho que a Apple compartilharia um lançamento desse com tantas outras coisas que são possíveis para esse evento, ainda mais ser um evento de software, tá? Eu acho que poderia ser até em julho já, um mês depois. Acho que ela dedicaria um evento especial ao produto novo. Só para falar
dele. Aí eu vou te interromper rapidinho de novo, que tem que lembrar que o último evento foi em outubro, né, do ano passado. Rolou aquela reestruturação lá, saiu o Forston, Johnny Ive assumiu e tudo. E estamos há não sei quantos dias sem evento, e o primeiro vai ser agora a WWDC. Depois, cara, eu não... Sei lá, iWatch, por exemplo, 6 meses a Apple lançar iPhone, iPod, iPad, Macs novos. Vai ser de novo aquele pega pra capar que foi o ano passado, que não tinha produção, iMac 2 meses, 3 meses em falta, porque não tem invasão pra isso tudo, cara. Não sei como é que a Apple vai resolver isso de novo. Porque já se foram 6 meses do ano. Sem evento, sem lançamento, sem nada, né? Entre aspas.
Daí a Apple pega e já tem uma fabricação gigante na fábrica nova na Califórnia.
Não tem, porque senão já tinha vazado. Essa é a parada.
Cara, já pensou se eles colocaram todo mundo dentro de um bunker? Tá todo mundo dormindo lá 3 meses, né? Aquelas teorias da conspiração.
Galera, não liga não. São 1h10 da manhã que a gente tá gravando aqui.
A gente já tomou 5 cafés.
Não, eu sei. Pô, pelo menos que ninguém vai acreditar nisso, né?
Bom, falta pouco pra gente saber. Vamos deixar as expectativas lá embaixo, que é melhor, acredito.
Lembrando que a WWDC tem a D11, né? Que o Tim Cook não deve falar nada muito...
Semana que vem.
Revelador nesse evento, mas também é um evento bacana que a gente vai cobrir aí. Vai ter as notícias no site, tudo, como sempre. Que vamos ver se vai pintar alguma surpresa aí da WWDC nesse evento.
Show. Este foi o 40º Mac Magazine no ar. Obrigado, Breno. Até semana que vem.
Valeu, galera. Até a próxima.
Obrigado, Edu. Vamos dormir.
Valeu. Juntinhos, né?
Olha, rapaz, tá me estranhando. O cara tá em Salvador, pô.
Breno, tipo que se tivesse aí, vocês não iam, né?
Sempre piadista, né?
Quem fica de meinha aí, cura é você, rapaz.
Obrigado a todos vocês pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau. It's enough to make kings and vagabonds.